Atos capítulo 8. Vamos lá abrir a palavra de Deus. Se quiserem, estejam à vontade de desligar o telemóvel, de pôr em modo voo. Se não desligarem, também não tem problema. Eu vou tentar dizer assim algumas coisas que choquem, só para vocês tirarem os olhos do telemóvel e olharem para mim um bocadinho. Vou tentar, não sei se sou capaz. Atos capítulo 8. Nós vamos falar um bocadinho sobre meditar. Eu dei este título, não sabia bem o título que quero dar. Tem a ver com o meu coração, partilhar algo. Que é a verdadeira conversão. Não tem nenhum objetivo de expor nada, de dizer que ninguém é convertido. Pelo contrário, quem sou eu? Mas partilhar alguma coisa que Deus colocou no meu coração. O que é isso? O que é isso de ser de Jesus? O que é que isso significa ser de Jesus? O que é isso, a verdadeira conversão? Porque nós estamos aqui em abril de 2024. Porque homens e mulheres, lá atrás, há muitos anos, eles creram em Jesus. Eles não só creram em Jesus, eles fizeram aquela confissão, por exemplo, Tomé, quem é que se lembra de Tomé, né? Ver para crer, etc. Mas quando ele viu Jesus ressuscitado, né? ele não, que tinha dito aos discípulos, olha, eu só se vir é que eu creio. E quando ele viu Jesus ressuscitado, ele caiu aos pés de Jesus lá em João capítulo 20, versículo 28 e disse, Senhor meu e Deus meu. Aquela entrega, dizer, não, é muito mais do que eu crer em ti, tu és o meu Senhor, tu és o meu Deus, és o meu Senhor. Há uma entrega, há um render-se a Ele. E Jesus disse que aqueles que assim o declarassem, que Ele iria, que eles receberiam o Espírito Santo. Eu estive a ouvir as últimas mensagens vossas aqui, e o pastor João tem falado sobre o Espírito Santo em nós e o Espírito Santo sobre nós. Não é? Em nós, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, Ele vem habitar em nós. Mas há outra experiência, o Espírito Santo sobre nós. E Ele disse, olha, aqueles que assim o declarassem, o Espírito de Deus viria sobre vocês o poder de Deus e seriam testemunhas de Jesus, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria, até aos confins da terra. E nós chegamos até o dia de hoje. Parece-me a mim que vivemos dias que às vezes nós confundimos a verdadeira conversão ou esta oração profunda de cair rendido aos pés de Jesus com levantar o braço. Eu não sou contra. E há uma série de gente que às vezes tem iniciado a sua vida religiosa, e eu não vou dizer a sua vida cristã, serão que tinha que pôr entre aspas, que eles gostam das músicas, gostam dos princípios da palavra de Deus, exceção de um ou outro, pronto, mas geral gostam. Gostam, sei lá, do que nós fazemos, das atividades, dos convívios, etc. Mas parece-me a mim que não houve essa transformação genuína. E isso é uma tragédia. É uma tragédia ao longo da vida cristã. Porque nos deixa, por vezes, uma série de confusões de ah, porque é isto, ou tenho que. E nós ouvimos muitas expressões e ah, pastor, eu tenho que. Eu digo assim, olha, tu não tens nada. Ninguém tem que. É por isso que nós vamos meditar um bocadinho sobre essa verdadeira conversão. E vamos. E porquê o livro de Atos? Porque o Atos é a origem. Conta a história do início da igreja. E vamos ver qual era a percepção destes nossos irmãos que iniciaram. Como é que eles viam, ou qual era o entendimento deles em relação ao que é isso ser de Jesus? Qual era o entendimento que nós podemos ver através deles? O que é isso da verdadeira conversão. E Atos 8, não é? Atos 7, há aqui um Estevão que é morto. Atos morto, foi morto por pregar o Evangelho, foi morto por declarar Cristo o Senhor. Porque naquela altura, quando declaramos Cristo o Senhor, nós estamos quase, é uma afronta a César. Não, o Senhor não é o César. Não, ele não é o rei. Não, o Senhor é Jesus. E isso significava o quê? Logo ser perseguido, logo ser alguém não bem-vindo no nosso meio. Não é bem como hoje. É bem diferente. Mas eles estavam conscientes dessa decisão e faziam-no. E levavam essa decisão em frente. Atos 8, então a igreja começa a ser perseguida. Aqui no capítulo 1, nós percebemos isso. Diz que também Saulo consentia a morte dele. Está falando do Estevão. Né? E diz que naquele dia houve uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Todos foram dispersos pelas terras da Judeia, Samaria, exceto os apóstolos. Então, com exceção dos apóstolos, a igreja de Cristo, ela foi dispersa. Às vezes nós achamos que, sei lá, que há coisas que acontecem, que é o diabo, que parece que Deus está perdido, mas Deus nunca se perdeu e Ele está no controle de todas as coisas. Isso fazia parte daquilo que era o plano de Deus. Agora estes nossos irmãos, por onde eles iam, eles partilhavam o Evangelho, porque eles eram de Jesus. Eles tinham feito esta confissão, Senhor meu e Deus meu. A igreja de facto cresceu em Atos dos Apóstolos, abriu aqui, abriu ali, abriu aqui, mas não há estratégia de crescimento, não há aqui vamos fazer aqui um plano para abrir aqui, para abrir ali, não, há gente apaixonada por Jesus que foi obrigada a largar as suas casas, foi obrigada a largar as suas famílias, foi obrigada a fugir e por onde eles iam? Eles partilhavam o Evangelho de Jesus, porque o cristão, ele carrega uma mensagem. Digo, irmão lá, do cristão, ele carrega uma mensagem. Há uma mensagem que nós carregamos, que é a mensagem de Jesus. Não é uma estratégia para abrir igrejas CCVA, não é uma estratégia para fazer isto ou aquilo, como se do nosso reino se tratasse, não. Nós carregamos uma mensagem. Por isso eu gosto muito de Marcos 16:15, na versão King James, que diz assim, olha, e ordenou-lhes, enquanto estiveres indo pelo mundo inteiro, proclamai o Evangelho a toda a criatura. Ou seja, no cotidiano da vida, olha, no percurso normal da vida, olha, fala de Jesus, transmite a mensagem que tu carregas, que é o Cristo ressurreto dentro de cada um de nós. Então no versículo 4, Filipe, é isso que acontece. Versículo 4 diz, mas andavam dispersos e iam por toda a parte, anunciando a palavra e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava Cristo. As multidões unanimamente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos, os que tinham clamando em alta voz, e muitos paralíticos, coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. É isso, só um bocadinho. Aqui a boca seca mais rápido. Filipe, lembram-se que fez parte dos primeiros diáconos, né? Lá em Atos 6, quando a igreja estava lá em pleno crescimento, então tinha que ter alguém que servisse às mesas. Então Filipe fez parte desses homens, um homem cheio de fé, um homem de caráter, um homem comprometido com Jesus, um homem de Deus, um homem que ele foi... E quando ele é perseguido, ele começa a falar de Jesus. E há todo este alvoroço aqui na cidade de Samaria, não é? Pessoas são curadas, pessoas são libertas. Há Deus a trabalhar através de Filipe. Agora, no versículo 9, nós vamos continuar a ler. Diz que há ali um homem chamado Simão, que anteriormente exercia naquela cidade a arte mágica. E tinha iludido gente de Samaria dizendo que era um grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o mais pequeno até ao maior, dizendo: este é a grande virtude de Deus. E atendiam-no a ele porque desde muito tempo os havia iludido com as suas artes mágicas. Há algumas outras tradições diz que este tal de Simão era, diz mesmo assim, Simão o feiticeiro. Então era alguém que tinha a pretensão, não é? Como eu costumo dizer, de manipular os poderes espirituais. Não é? Nós, dependendo do que nós acreditamos que no mundo do espírito não há só Deus, não é? Por isso é que a palavra de Deus diz para nós provarmos os espíritos. Não é? Então ele tinha essa pretensão de manipular os poderes espirituais para fazer bem ou mal, etc., a troco de dinheiro. Podia ser também, por exemplo, alguém que fazia magia, ilusão, não é? Magia é ilusão, iludir, mas podia também ser um charlatão, não é? Que é aquele que paga alguém para dizer que está doente, não é? E depois lá finge que curou aquela pessoa e aquela pessoa diz-se curada, mas que nunca esteve doente. Então, dos três, ele podia ser um deles. Eu creio que parece-nos a nós que ele era mais da primeira categoria. Era alguém que tinha essa pretensão, mas era alguém que era visto pela sociedade ou pela cidade de Samaria como alguém de Deus. Era alguém que tinha influência, era alguém que as pessoas olhavam e tinham uma certa consideração. Porquê? Porque o admiravam, porque ele já o tinha iludido com as suas artes mágicas. Então no versículo 12 diz assim: mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus, e no nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e maravilhas que se faziam, estava atónito. Você imagina que a primeira coisa que acontece quando a igreja chega a uma cidade é o bruxo lá do sítio converte-se. Diga-me ao lado, uau! Mas diga ele, mas olha que não. Uau! O bruxo, como Deus é poderoso que até o bruxo, né, se converteu. Mas pense que este homem, ele tem um fascínio. Este homem tem um Deus no seu coração, e o Deus do seu coração é o fascínio pelo poder. É o fascínio de iludir as pessoas através da magia e pensar que ele é uma grande pessoa. Então, o fascínio dele, o Deus dele, aquilo que o deixa, assim, espasmado, é a manipulação dos poderes espirituais. Agora, este homem que tem esse fascínio, que tem esse Deus no seu coração, agora dá de caras com um tal de Filipe. Ele nunca ouviu muito bem a mensagem de Jesus, nem bem nem mal. Mas ele vê algumas coisas que o Espírito Santo, através de Filipe, faz. Pessoas são libertas, pessoas são curadas, pessoas são transformadas. Ele diz: uau, este Filipe mexe com alguma coisa mais poderosa do que eu. Eu quero. Este Filipe tem um poder que eu ainda, parece-me a mim, que é maior do que eu tenho. Eu preciso dele. Então diz que ele creu. Mas creu em quê? Creu naquilo que viu. Porquê? Porque é isso que ele anda atrás. Porque é isso que é o Deus dele. É o poder, é a manipulação dos poderes espirituais para fazer bem ou para fazer mal, seja lá o que for, para iludir as pessoas. É assim que ele ganha a vida. Então quando ele vê que alguém chega ali e começa a pregar de Jesus e falam que Jesus é um poder maior, é o Rei dos Reis, Senhor do Senhor, eu não quero saber, eu sei lá bem quem é esse Jesus, eu só sei é que aquilo que este homem faz eu preciso ter. Porque, na verdade, se ele continua aqui, ele vai-me roubar um negócio. Isso eu não sei se ele pensou, mas isso é só eu acrescentar. Provavelmente não pensou nisso. Então diz que ele creu, E diz que ele foi batizado. Porque Filipe diz, ai, aquele que crê em Jesus tem que ser batizado. Bom, mas se é preciso ser batizado, o que é isso ser batizado? Ai, é descer às águas. É, ok, não tem problema. Ele foi batizado. E o que é que ele fez a seguir? Diz que ele passou a seguir Filipe. Porquê? Porque ele quer aprender com Filipe. E Filipe tem alguma coisa que ele quer. E é isso que o prendeu. Ele começa a seguir Filipe. Ele vai para o grupo Vida com Filipe. Ele vai ao culto com o Filipe. Eu quero aprender com este fulano, porque este é bom. E diz que ainda anda maravilhado com os sinais que o Espírito Santo realiza através do Filipe. Versículo 14, vamos lá continuar a ler. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra, enviaram para lá Pedro e João. Isto era uma prática, porque lembrem-se que a igreja está no início. Então qual era a prática? Lembrem-se que eles todos foram dispersos, apenas os apóstolos ficaram lá em Jerusalém. Não é? Onde Jerusalém foi onde tudo começou, Atos capítulo 2. Na verdade, Atos capítulo 1, eles já se juntavam a orar, a buscar a Deus, e foi por isso que Atos capítulo 2, a descida do Pentecostes, a descida do Espírito Santo sobre eles aconteceu. Então, eles, qual era o objetivo? Qual é o espírito? Olha, vai lá, aonde? A Samaria, ver se aquilo que está a acontecer é o mesmo evangelho que saiu daqui de Atos 2. Isto aconteceu em Samaria, mas aconteceu em Antioquia. Quando algo aconteceu, algo semelhante na cidade de Antioquia, quem é que eles enviaram para lá? O Barnabé. O Barnabé foi enviado pelos apóstolos, porque olha, vai lá a Antioquia ver se aquilo que está lá a acontecer é exatamente, é genuíno, é igual àquilo que começou aqui. Então aqui, quem é que foi enviado? Pedro e João. Eles vão lá para testificar se o evangelho que está a ser pregado em Samaria é o mesmo evangelho que nasceu lá em Atos, no capítulo 2, em Jerusalém. Então, versículo 15. Os quais, tendo descido, quem? Pedro e João, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo. Mais ou menos vocês fizeram a semana passada. Porque nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome de Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Então eles chegaram lá, falaram, disseram, não, o Espírito Santo, não sabemos bem o que é isso. Então eles foram e oraram por eles. Agora, nós percebemos pelos capítulos, pelos versículos a seguir, que oraram, mas algo aconteceu exterior. Porque este tal Simão, se ele já estava pasmado com o Filipe, ele disse, o Filipe é bom, mas o Pedro, o João, ah, esses são de outra categoria. Sério, foi alguma coisa, você lembra-se em Atos capítulo 2, foi alguma coisa que aconteceu, que foi visível, nós não podemos produzir isso, mas foi alguma coisa que aconteceu, quando o Espírito Santo desceu sobre eles, diz que foram vistas línguas como que de fogo, não foi fogo, mas foi como um vento, não foi um vento, mas alguma coisa aconteceu, que essa experiência que aconteceu fez com que uns caíssem pasmados, uau, e se rendessem a Cristo, mas fez com que outros ficassem, o que é isto? Outros gozaram, são bêbados, são uma cambada de malucos, estão ali, ou seja, é para todos os gostos, isto também aconteceu, só que este tal Simão, ele ficou na categoria de ficar pasmado, não de rendido, mas dizer assim, uau, eu quero isto, eu preciso disto, eu tenho que ter isto, eu faço qualquer coisa para obter isto, que este Pedro e o João trouxeram agora, aqui, a Samaria, versículo 18, e vamos lá ler. Simão, vendo que pela imposição das mãos os apóstolos era dado o Espírito Santo, o que é que ele fez? Vamos lá ler, ou aqui, ou ali, onde quiserem. A gente, olha, ninguém tem desculpa para não ler. Vai lá, ofereceu-lhes? O que é que ele ofereceu? Qual é o Deus dele? É o poder, o fascínio dele. Versículo 19, dizendo, dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Pá, quanto custa? Ou seja, não há cá a negociar, é pede o que quiseres e eu dou. Ou seja, aquilo que tu tens é alguma coisa que eu quero, que eu preciso, que eu acho, eu nunca tive contacto com este poder, eu pago. O Pedro, como é um homem tolerante, amável, não é? A gente quando lê a história de Pedro, não é isso, é assim, paciente, longânimo, ele, ai, desculpa, ele olha para ele e diz, pá, vai, mas é para o inferno. É? Olha lá, versículo 20. Mas disse-lhe Pedro, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende, pois, dessa iniquidade e ora a Deus que porventura, noutras traduções diz, talvez ele te perdoe. Que se fosse eu a ele, se calhar nem te perdoava. Eu não sei, isso não está aqui. Né? Olha, tal porventura te perdoou e o pensamento do teu coração, pois vejo que estás em fel, amargura e em laço de iniquidade. Ele diz, olha, vai, mas é para o inferno. Olha, aquilo que tu fazes, a maneira como tu vives, a postura que tu tens é uma ofensa para o evangelho de Jesus. Olha, vai para o inferno, tu, o teu dinheiro, a tua arrogância, a tua maneira. Olha, e arrepende-te, talvez o Espírito Santo te perdoe. Talvez, que eu duvido muito. Parece que a postura de Pedro é assim muito severa, mas pensem, está no início. Era importante haver não é regras, Paulo, ajuda-me. Tu é que sabes às vezes o que eu nem sei o que estou a pensar. Esse fundamento, essa genuinidade no Evangelho, sem falsificação. É? Lembra-se lá quando Ananias e Safira foram lá também mentir ao Espírito Santo, o que é que aconteceu? Eu acredito que este tempo se calhar era importante ser assim. Simão, tu ainda não entendeste uma coisa. É que o Evangelho de Jesus não é uma conversa sobre poder. O Evangelho de Jesus é uma conversa sobre amor. Podemos dizer isso a alguém que está aí ao lado? Diga assim, olha, o Evangelho de Jesus não é uma conversa sobre poder, é uma conversa sobre amor. Anda tanta gente aí atrás de poder, nós temos de ter poder para isto, para aquilo, para aquilo outro. João 3,16, eu sei que todos conhecem, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Há uma série de gente que anda a começar o Evangelho a partir do crer, mas a Bíblia não nos ensina isso. Por isso Pedro disse, arrepende-te. João Batista, quando começou a pregar o Evangelho, em Mateus 3,2 diz, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Não há conversão sem arrependimento. Jesus, quando começou a pregar, ele diz, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Atos capítulo 2, aqueles ficaram pasmados com os dons do Espírito Santo, com as línguas, com a manifestação de poder. No final, no versículo 37, diz, ouvindo eles, compungiram-se em seu coração, perguntaram, Pedro, demais apóstolos, o que é que faremos, irmãos? O que é que Pedro disse? Arrependei-vos e cada um seja batizado em nome de Jesus para perdão dos nossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Arrepender de quê? Arrepender dos nossos pecados, arrepender da nossa desobediência, arrepender da nossa vida sem Deus, arrepender da nossa rebeldia, porque pecado é nós queremos viver as nossas vidas fora de Deus. Ele disse, olha, arrepende-te, talvez o Espírito Santo te possa arrepender. A verdadeira conversão, irmãos, não é uma troca de Deus. A verdadeira conversão é uma troca de lógica. Sabe o que é que eu percebo? Que é possível alguém crer em Jesus, que Jesus é o maior poder do universo. É possível alguém participar num ritual público e dizer eu creio, ou seja, e ser batizado. É possível alguém participar nas nossas atividades na igreja e ficar encantado com cada celebração de domingo e ainda assim estar a caminho do inferno. Isso é uma tragédia. Porque ele não mudou de lógica, ele apenas mudou de Deus, ele apenas mudou de Deus, ele apenas não, ele não nasceu de novo, não houve uma metanoia, não, há uma maneira de pensar igualzinha à antiga. Quer ver? Um exemplo, imagino que eu sou um idólatra e eu tenho uma relação com o meu ídolo de troca. Ou seja, o que é que o ídolo é para mim? O ídolo é alguém que vai fazer aquilo que eu preciso. É mais ou menos como o gênio da lâmpada. Eu quero isto, eu quero aquilo, e Deus está aqui para me satisfazer aquilo que eu quero, que eu preciso. Agora podemos chamar, não me chamo nada, nomes nenhum, que está a ser gravado. Podemos, pode ser um ídolo, pode ser um Deus, pode ser até Jesus, ou suposto Jesus, em que Ele está aqui ao meu serviço. Até eu vou sacrificar, até eu vou dar as minhas ofertas, eu vou fazer os meus jejuns, eu vou fazer a minha oração, mas eu tenho uma relação com esse ídolo de troca. É como que esse ídolo é devedor. É como que dizer assim, há uma relação de mérito e de desmérito. Você diz, não. Tu tens que fazer, porque eu fiz. Ou seja, eu cumpri. Tu tens que cumprir. E se o ídolo não cumprir aquilo que eu estou a pedir, até eu troco de ídolo. Eu tenho que ir atrás de alguém que seja mais poderoso para fazer o que eu quero. Porque ao fim e ao cabo, o meu Deus, sou eu mesmo. Essa é a idolatria dos nossos tempos nos dias de hoje. Há muita conversa que é maravilhosa, mas é diabólica. Ah, nós tens de seguir o teu coração. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Ah, não, Deus quer que a gente seja feliz. Não, mais importante do que ser feliz é fazermos a vontade de Deus. E muitas vezes nós vamos sofrer, muitas vezes nós vamos padecer para poder fazer a vontade de Deus. Então uma série de coisas parece assim muito bonito, mas só está a levar a falar do nosso Deus, que somos nós mesmos. Se há gente que viu o poder de Deus, foi o povo de Israel. Sim ou não? Oh, visível, nem precisa de óculos como eu. E sempre que estavam em dificuldade, o que é que eles faziam? Trocavam de Deus. Porque se este Deus não me satisfaz, se me disserem ali que aquele, o Balaíns, né, eu vou com ele. Essa sempre foi a grande idolatria de Israel. E porquê que isso acontece? Porque no meu coração, eu não me estou a entregar a Jesus. Eu trato esse ídolo, eu trato Jesus como um ídolo, como uma relação de troca, não é? No meu coração não mudou, a minha mente não mudou, a minha postura não mudou. A verdade é que eu não me estou a entregar a Jesus, eu apenas estou a tentar ativar um poder maior do que aquele que eu já tenho. Porque se me dizem que eu estou a servir este Deus ou esta imagem e ele tem-me ajudado, a Santinha tem-me ajudado, mas se disserem que Jesus pode-me ajudar mais do que a Santinha, aí eu troco, ela vai saber da Santa. Eu vou atrás daquele que me dá mais. Mas se eu começo a vida cristã supostamente com essa mentalidade, eu não me converti. Porque a lógica é o mesmo, eu só mudei de Deus. E porque eu não me converti, no dia da dificuldade, sabe o que é que ele vai dizer? Oh, qual é o próximo que há aí? Ah, é se fizesse aquilo. Ah, eu vou. Eu vou. Eu não sei se isso faz sentido para vocês. Mas a Pedro, quando o discurso de Jesus apertou, né, e todos começaram a abandonar. Não, seguir a Jesus sim, mas assim não. Jesus disse, oh, e vocês, também querem ir embora? E Pedro disse, para onde? Só tu tens as palavras da vida eterna. Então, a verdadeira conversão não é trocar de Deus, é trocar de lógica. Esta é a razão porque temos gente que diz assim, oh, se não dás o dízimo, quem não dá na igreja gasta na farmácia. O que é preferível? Na igreja ou na farmácia? Ah, é melhor na igreja. Pronto, mal por mal. Senão o devorador vem. Então a gente está com medo. A primeira coisa que acontece com alguma coisa é onde é que eu pequei, onde é que eu desobedeci? Porque temos esta relação que se eu não faço tudo o que o meu ídolo quer, ele zanca-me em cima. Porque a minha postura é a postura do ídolo. Não tires esse cordão porque isso Deus vai-te abençoar. E podíamos dar exemplos. Eu penso assim, quando eu dou estes exemplos, eu penso assim, ai se Pedro vivesse hoje. Eu acho que ele não era tão polido quanto nós. Quanto eu. Ai se Pedro vivesse hoje. O que ele está a dizer, Simão? Vamos lá. Está quase. Simão, tu ainda não entendeste que ninguém pode comprar Deus. Ninguém. Simão, tu ainda não entendeste que com Deus não se negocia. Simão, tu ainda não entendeste. Tu estás impressionado, tu estás empolgado, tu estás fascinado com o poder. Mas o Evangelho não é uma conversa sobre poder, é uma conversa sobre amor. Sabe porquê, irmãos? O inferno pode imitar o poder, mas o inferno não consegue imitar o amor. Sabe uma coisa? O inferno mata, mas o inferno não morre por amor. E Jesus morreu por amor de cada um de nós. E não só morreu, mas Ele nos ensina a viver desta forma, a nós morrermos, a nós nos doarmos por amor aos nossos irmãos. O inferno dá socos, mas o inferno não dá outra face. E nós aprendemos com Jesus a dar outra face. O inferno está pronto a condenar, não é? Está pronto a deitar abaixo, a matar. Ele ainda mexe a mão, toca lá e mete o pé. Mas Jesus nos ensinou o quê? A perdoar 70 vezes 7. Não é olha, ó mestre, até quantas vezes o meu irmão peca contra mim e perdoa? Até 7, como quem diz. E o que ele está a dizer nas entrelinhas é assim: ao oitavo ele pode levar uma chapada. O que ele está a dizer é assim: ao oitavo eu posso, mas é mandar-lhe dois sopapos. Ele diz: não, 70 vezes 7, sempre. Oh, irmãos, o inferno usurpa, o inferno amedronta, o inferno ameaça, mas o inferno não anda à segunda milha contigo, e o inferno nos abandona. O Evangelho de Jesus não é um evangelho, é um evangelho da graça, não é uma conversa sobre poder, é uma conversa sobre amor. Essa coisa de poder, disputa de poder, só multiplica a violência. O poder divide, mas o amor acolhe. O poder toma para si, mas o amor compartilha, o amor abençoa, o amor pacifica, perdoa, reconcilia, restaura, aproxima. Oh, irmão, não vamos importar o pior que teve já aí noutros países para o nosso mundo, para o nosso Portugal, não. Nós não somos da guerra, nós não somos da divisão, nós somos do amor de Deus, que abraça, que acolhe, que abençoa, que restaura, que dá vida pelas outras pessoas. Esse é o Evangelho de Jesus. Esse é o Evangelho de Jesus. Quando Paulo prega à igreja de Corinto, ele não diz: o poder de Cristo me constrange. Não, em 2 Coríntios ele diz: o amor de Cristo nos constrange. Então o Evangelho, irmãos, não é uma troca, não é uma troca de Deus. O Evangelho não é uma troca de vocabulário. O Evangelho não é uma troca de roupa. O Evangelho não é uma troca de amizades. Não é? Eu antes tinha as amizades do mundo, agora tenho as amizades da igreja. O Evangelho não é uma troca de favores. O Evangelho não é uma troca de costumes. O Evangelho é um transplante de coração, é um coração regenerado, que é um milagre de Deus, que só Deus pode fazer nas nossas vidas. Levantar o braço não faz isso. Nenhum de nós, ao obrigar as pessoas a cumprir regras e costumes, faz isso. Mudança de coração só o Espírito Santo pode fazer. E isso é a profecia de Ezequiel. Ezequiel 36, 26 diz: eu vos darei um coração novo, porei dentro de vós um espírito novo, tirarei o coração de pedra da vossa carne e vos darei um coração de carne e porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos e guardareis os meus juízos e os observareis. Irmãos, a lei mexe com a nossa obediência, o Evangelho mexe com a nossa paixão. Diga isso ao irmão ao lado: o Evangelho mexe ou fala-nos com o que nós devemos estar apaixonados. É isso que o Evangelho faz. É isso que o Evangelho faz. A lei diz o que nós devemos fazer. O Evangelho diz pelo qual nós devemos nos apaixonar. Nós não vimos à igreja para aprender a fazer coisas bonitas. Nós vimos à igreja para nos apaixonarmos por este Deus. Porque quem tem um encontro com Cristo, a história é outra. Quem tem um encontro com o amor de Deus, a história é outra. A história é outra. Você lembra-se daquela mulher que chegou aos pés de Jesus e ela se prostrou? Foi como que de outra forma fez o que Tomé fez. Se prostrou diante de Jesus, se ajoelhou e: Deus meu, Senhor meu ela se prostrou aos pés de Jesus. As suas lágrimas lavaram os pés de Jesus. Os seus cabelos, né, enxugaram os pés de Jesus. As suas mãos com unguento massajaram os pés de Jesus. E Jesus olhou para aqueles discípulos. Estavam, os discípulos não, os religiosos a criticar, a murmurar. Olha, quem muito perdoou é perdoado, muito ama. Oh, irmãos, quem se encontra com o amor de Deus, a história é outra. Não é só Jesus que morre por nós, nós morremos por amor a Jesus, à semelhança de Jesus. Foi por isso que o Evangelho chegou até aqui aos dias de hoje. Esta Bíblia que às vezes o pessoal... Não é aqui, é só lá longe. Desvaloriza. Gente morreu para nós termos este livrinho nas nossas mãos. Leiam smartphones, façam lá o que quiserem, mas eu vos aconselho a ter uma lira de papel e leiam-na. Gente morreu. E as pessoas morreram, ficaram, ai, se Deus é tão bom, porque não. Nós sabemos de onde viemos, o que é que estamos aqui a fazer e para onde nós vamos. Oh, eu quero começar a terminar a nos lembrar a nós como igreja, isto não é sobre nós. Isto não é sobre os nossos sonhos. Nós precisamos de cair como o Tomé e dizer, Deus meu, Senhor meu. Porque a igreja não é, ai, qual é o meu sonho? Qual sonho? Ai, o meu ideal de igreja, qual ideal de igreja? Não é isto, é sobre ti, não é sobre mim, não é sobre nós. Isto é sobre Ele, sobre a vontade dEle. Nossos sonhos, somos instrumentos nas mãos dEle para fazer a vontade dEle. Eu sei que é isso que se ensina. Então olha, deixa de ver, sei lá, Facebooks ou as redes sociais, deixa de ver fotos, deixa de ver, nós não estamos aqui para nos comparar, mas é Deus, quem Deus nos traz até nós, Deus, o que é que eu vou fazer com estas pessoas? Porque eu ter uma sala cheia, só sala cheia, cheia por cheia por cheia, o que é que eu vou fazer com elas? Só para postar na internet tive a sala cheia, isso não interessa. Aquelas pessoas são pessoas, têm uma história, são pessoas que têm necessidades. Vocês estão aqui hoje, não é para passar um bom tempo. Vocês vieram à casa de Deus para ser tocados por Ele. E eu não sei o que fazer convosco. Alguns sabem, eu não sei o que fazer, a não ser Jesus. Então que nós possamos cair de joelhos e dizer, Deus, renova-me. Deus, perdoa-me, Senhor. Às vezes que eu ando aqui, ai, eu quero isto, eu quero aquilo. O meu ideal de igreja é jovens, ou é mais velhos, ou é este. Esquece isso. Senhor, a igreja é Tua. Isto não é sobre mim. Isto não é sobre a nossa vontade. Isto não é sobre o CCVA. Nós vamos passar a igreja de Cristo. O CCVA, claro que vai continuar. Outros, eu estou a pagar, ou peguei. Pastor, deu-me o privilégio de pastorear a Figueira, mas muitos outros... Desculpem, muitos outros já passaram por lá, trouxeram a igreja até ali, e eu hoje tenho o privilégio de dizer-lhes, olha, nós temos que fazer alguma coisa para passar o bastão às pessoas que vêm a seguir, mas essa alguma coisa é Deus, a igreja é Tua, a vontade é Tua, o plano é Teu, qual é a Tua vontade? Se é só amar aquela pessoa, só não, vamos amar. Ah, mas depois ele vai embora, o que é que isso interessa? O Evangelho não nos ensina a dar frutos, o Evangelho transforma-nos numa árvore. Então se a natureza é transformada naturalmente, eu vou dar esse fruto de Gálatas 5:22: paz, amor, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Então se ele estiver cá 15 dias, é amado 15 dias, deixa-o ir. Deixa seguir, nós não o fazemos para o atrair e estar aqui, porque o nosso sucesso não é a igreja cheia, o nosso sucesso é a casa, é as pessoas terem cheias de Deus, e naturalmente este lugar ficará pequeno para que as pessoas possam servir a Deus, amar a Deus, em nome de Jesus. A igreja não é o lugar para ter alguém com chicote a dizer tens de fazer isto, tens de fazer aquilo, tens de fazer aquilo, não! Oh, Simão, tu estás apaixonado pelo poder. Simão, tu estás apaixonado por uma série de coisas que te enfiaram pela cara adentro. Mas o Evangelho não é sobre poder. O Evangelho é sobre amor. O Evangelho não é sobre mim. A Bíblia não fala sobre mim. Eu posso tirar versículos e dizer, ai, mas a Bíblia não conta a minha história. A Bíblia conta a história de um Deus que nos amou e nos ama incondicionalmente, que desceu lá do céu, encarnou e veio habitar em nós. Ele nos ama tanto que Ele nos enviou Jesus, enviou-nos o Espírito Santo que agora habita em nós. O Deus encarnado habita em ti e em mim. Então não é a nossa estratégia para crescer, é qual é a tua vontade. E por onde eu ando, eu carrego uma mensagem. É a mensagem de Jesus. Nicodemo viu alguma coisa diferente em Jesus e foi falar com ele de noite às escondidas. E Jesus disse assim: olha, se tu não nasceres de novo, tu não podes ver o reino dos céus. Oh, irmãos, nós não estamos aqui a julgar quem nasceu de novo, quem não nasceu de novo. Não, 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 não. Mas a proposta de Jesus é: Senhor, opera um milagre na nossa vida. Mesmo nós que já nos convertemos, houve uma altura na vida que eu tive que me ajoelhar como se Tomé e dizer: Deus, perdoa-me, porque isto não é sobre mim, isto não é sobre a minha performance, isto não é sobre uma carreira. A minha identidade não está no tamanho da igreja que eu pastoreio. A minha identidade não está no carro que eu conduzo. A minha identidade não está... O carro pode ser hoje um, amanhã outro. Eu posso ser pastor hoje, amanhã não. Qual é o problema? O que eu não posso é deixar de ser um filho de Deus. E por onde eu andar, eu carrego uma mensagem de Jesus. Eu não carrego essa mensagem ao domingo. Eu carrego essa mensagem todos os dias. Então que nós possamos nos levantar hoje e nós vamos orar. Se aqueles que ainda não tiveram esse encontro possam, quando eu digo cair de joelhos, é o nosso coração dizer: Deus. Mas se calhar alguns de nós precisamos de fazer também a oração que Jesus fez no jardim do Getsemane: não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. E quando a vontade de Deus se coaduna com a nossa, é fácil. E quando não? E quando nós pensamos que sucesso é fazer uma série de coisas e vai lá Filipe, prega o evangelho, Filipe não, o Estevão prega o evangelho e morre. Nos dias de hoje, pensamentos de alguns é: se Deus fosse com ele, não acontecia isso. Se aquela gente pensasse desta forma que se pensa hoje, nós não tínhamos a Bíblia. Nós não estávamos aqui. Nós tínhamos perdido tanto. Nós tínhamos perdido tanto. Vamos ficar de pé? Podem ficar sentados se quiserem. Mas eu não vou falar mais. Fecha os teus olhos. Irmãos, quando se prega um evangelho, há muitas coisas muito interessantes que acontecem. Eu digo coisas que não pensava dizer. Eu digo coisas que não estudei para dizer. Eu digo outras que disse. Vocês ouviram o que eu disse, mas ouviram também o que eu não disse. Ouviram o que o Espírito Santo falou ao vosso coração. A uns o Espírito Santo fala de uma maneira, a outros outra. O que eu quero não é conduzi-los numa oração, mas conduzir-nos a nós como igreja a um momento de mais intimidade. A esquecermos literalmente quem está à direita, à esquerda, atrás, à frente. E aquilo que o Espírito Santo foi falando contigo durante esta mensagem, durante este culto, perdão, durante toda esta manhã, tu possas abrir o teu coração para Jesus. Porque o que está a acontecer na tua vida só tu sabes. Às vezes nós nos sentimos uns falhados porque temos um sistema de mentalidade que é produzida por este mundo, mas não é segundo os padrões do Evangelho. Então às vezes andamos tristes quando devíamos andar a louvar a Deus, porque julgamos as coisas segundo a aparência. Lembra-te, Deus nunca se perdeu, Deus não está perdido, e Ele está no controle de todas as coisas. Talvez tu já tenhas perdido aquele primeiro amor, uma série de coisas, não interessa o quê. Aquilo que eu quero te encorajar é que nós possamos nos ajoelhar na presença de Deus. Senhor meu, Deus meu, não me deixes perder, não me deixes perder. não me deixes perder. Eu não quero trilhar este caminho do poder. Eu não quero trilhar esse caminho da vaidade. Eu não quero trilhar esse caminho do domínio, da manipulação. Nós sejamos vasos nas tuas mãos, Senhor. Então fecha os teus olhos e ora. Fecha os teus olhos e ora. Vamos estar assim um tempinho, está bem? Não tenhas pressa. Deixa que o Espírito Santo trabalhe no teu coração. Se quiseres cantar, cantas. Mas se não quiseres cantar, não cantes. Se quiseres estar de pé, está de pé. Se quiseres sentar, senta. Se quiseres te ajoelhar, ajoelha. Mas nós temos que ficar ligados àquele que é o único que pode transformar a nossa vida. Enche-nos de ti, Jesus. Que o teu amor nos constrange nesta manhã. Corrige-nos. Perdoa-me, Senhor. Ajuda-me a colocar as prioridades em linha, que as tantas vezes ficam desalinhadas por causa das circunstâncias da vida, por causa de uma série de coisas. Senhor, eis-nos aqui, Senhor Jesus. Eu abro o meu coração para ti. Nós te amamos. Nós te amamos. Nós te amamos. Que esse amor de Deus encha os nossos corações de tal forma que nós possamos sair daqui e morrer por amor a Jesus, se fosse necessário. Oh Espírito Santo, faz essa obra em nós. Faz essa obra em nós. Faz essa obra em nós como igreja. Como igreja queremos cumprir a tua vontade. Como igreja não queremos ser mais uma neste país. E quando eu oro, não quero ser mais uma. Eu não quero competir. Livra-nos. Livra-nos da competição. Livra-nos da comparação. Mas eu sei que nós temos um lugar. E eu quero cumprir aquilo que é a tua vontade. Eu quero cumprir aquilo que é o teu propósito. Eu quero cumprir aquilo que é a tua vontade. E nós aqui em Lisboa, fala-nos, dirige-nos, Senhor. Suba aos nossos corações a tua vontade, o teu propósito. Que nós tenhamos prazer em te amar, prazer em te adorar, prazer em estar. Não é o tenho que. Como é que eu não vou estar na casa de Deus? Não é tenho que ofertar. Como é que eu não vou ofertar? Reconhecendo que tudo o que eu tenho não é meu, é da vida tua. Como não fazer? Aleluia.